Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas, de acordo com a doutrina espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos chegando aqui com o tema de hoje, Mundos de Regeneração. E para isso a nossa equipe está toda a postos. Lá na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, na coordenação aqui do meu lado também dos comentários o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. Lá na mesa de som o Rogério Dias fazendo esse som maravilhoso chegar até você. E hoje com muito carinho recebendo aqui o nosso companheiro Rubens Germinazzi. Bom dia, Rubens, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova. É um prazer estar com você novamente aqui.
Bom dia, meu querido Turíbio. Bom dia, o nosso caro ouvinte. E que iniciemos os nossos dias, os nossos trabalhos, os nossos assuntos com o aval de Deus e o amparo de Jesus.
Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, Rubens, até para falar de um tema desse tema de hoje, que é o tema de hoje, Mundos de Regeneração, que é um tema muito importante, muito controvertido. Existem muitas coisas sobre isso, nós vamos conversar isso bastante detalhadamente hoje. Aliás, para você ouvir um programa com um tema bastante atual, hein? Um dos princípios básicos da filosofia espírita é o da pluralidade dos mundos habitados. No programa de hoje nós vamos conversar sobre essa questão de acordo com os ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Rubens, eu queria comentar com você um pouquinho a respeito dessa questão e começo perguntando para você a respeito do que nos fala a filosofia espírita sobre isso. Porque nós temos aí uma condição de que a filosofia da doutrina espírita nos diz que a Terra não é o único mundo habitado. Isso significa que todos os outros mundos são igualmente habitados?
Com certeza são habitados. Porque se nós formos buscar a presença de Jesus quando dizia a casa de meu pai há muitas moradas, não dá para a gente imaginar que estas moradas sejam exclusivas para nós aqui da Terra. Com certeza o universo é a casa de Deus. E a casa de Deus tem que estar habitada por todo o ser de sua criatura, de sua criatividade, né? Da sua, vamos dizer, da sua paternidade. Deus, né? Então nós vamos imaginando o seguinte, vamos nos imaginar aqui nas moradas da Terra. Nós temos os bairros, cada bairro tem a sua maneira de ser, né? O seu lado tradicional. E nós vamos percebendo que em cada estado brasileiro tem as suas diferenças. Na etnia nós temos a raça negra, a raça amarela. E a gente vai percebendo que aqui mesmo no nosso planeta nós já somos bem diferentes no sentido um do outro. Então nós não podemos imaginar que somos os grandes privilegiados de Deus. Porque é evidente, nós sabemos que o espírito criado, a essência é a mesma. Mas a forma, né, plasmada no corpo é diferente, inerente a cada situação, a cada mundo onde se está esse espírito habitando.
Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para você, até porque a gente está falando hoje sobre os mundos de regeneração e o próprio Rumiz agora citou a condição de que aqui no próprio planeta nós somos diferentes. Aqui nós temos bairros, cada bairro tem a sua cultura, tem a sua formação étnica, etc. Mas o homem, quando na sua exploração espacial, a gente observa uma coisa interessante, né? O homem detecta, e nós já chegamos a Marte, por exemplo, né? As sondas espaciais já chegaram a Marte, outras sondas estão a caminho de outros planetas, etc. Mas nós nunca encontramos vida em outros planetas, vida humana, evidente, né? O que isso significa? Significa que esses mundos que são habitados estão em outros locais e não nesses planetas que fazem parte do sistema solar, é isso?
Turíbio, para podermos responder esta pergunta com base nos ensinamentos espíritas codificados por Kardec, nós precisamos aqui, talvez...
Estamos aqui com um probleminha técnico aqui, vamos arrumar aqui a condição do microfone.
Talvez
aqui.
Talvez nós precisamos fazer uso de uma imagem, né? Fazer uso de um recurso de uma comparação, vamos assim dizer, né? Aqui na própria Terra, como o nosso grande amigo Rubens aqui dizia, existem tantas diferenças que muitas vezes nós não prestamos atenção, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso ouvido, né? A nossa capacidade de ouvir, né? Não são todos os sons que nós ouvimos, né? Nós ouvimos sons dentro de uma certa frequência. Aqueles sons que são extremamente agudos, eles escapam da nossa capacidade de audição. Ou aqueles sons que são extremamente graves, eles também escapam. E aqui na própria Terra, estes sons não escapam da audição de outros animais, por exemplo, né?
É o famoso apito para chamar o cachorro, que nós não ouvimos, não ouvimos o som, né?
Pois é, ou do morcego, né? O morcego ouve sons tão agudos que ele mesmo emite para se dirigir, que o nosso ouvido não capta, né? Ou seja, os sentidos humanos que nós temos, eles são feitos para uma determinada finalidade, né? Agora, e a nossa visão, né? A nossa sensação de tato, que é a questão da matéria. Será que nós não teríamos alguma coisa semelhante a isso no campo da visão, no campo do tato, né? Ou seja, nós estamos procurando vida lá fora, dentro da mesma dimensão que nós temos aqui na Terra.
No mesmo padrão de vida
nosso. No mesmo padrão de material, de vibração material que nós temos. E de repente, nós podemos chegar lá e ter seres lá que nós não estamos vendo. Porque estão numa dimensão material que escapa também da nossa visão, né? Então, esta observação do Rubens, ela é extremamente importante. E a pergunta que você nos faz, seria interessante que à medida que a ciência vá descobrindo essas questões, descobrindo essas coisas, né? Que nós possamos ir chegando à conclusão do que a doutrina espírita já, de uma maneira muito adiantada, nos coloca, né? Que sim, existem mundos, muitos outros mundos habitados, né? A ponto de que podemos dizer que todos sejam com um tipo de vida que a gente não conhece ainda, né? Nós não sabemos, nós não conhecemos nada diferente daquilo que é a nossa vida, né? E os outros tipos de vida que nós sequer possamos imaginar que possam existir, porque escapa do nosso entendimento, né? Então esta abertura, esta capacidade de compreender o todo, compreender a criação de Deus sob uma perspectiva mais ampla, é uma das características dos estudos espíritas que a gente faz.
Hélio Danos, quer fazer um comentário, Hélio?
Colaborar um pouquinho com o Marinho. Aqui são as bactérias que nós temos aqui no planeta mesmo, na Terra, né? Que a olho nu nós não enxergamos. Os vírus, as bactérias, nós não enxergamos. Elas existem coisa, mas, né, só com microscópio para poder ser vista, né?
Elas estão aí, fazem parte de seres vivos do nosso ambiente, mas nós não os vemos, né? Perfeito. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido companheiro Rubens Geminazzi, que é um grande tarefeiro da Seara Espírita, atuante tarefeiro aí, está com a gente hoje falando sobre esse tema muito importante. Rubens, falávamos a respeito dos outros mundos. Que existem outros mundos, etc., né? Esses habitantes dos outros mundos, o que a doutrina espírita nos diz a respeito deles? Eles são todos iguais, os habitantes dos outros mundos? Já que eles são diferentes da gente aqui, pelo menos a nossa constituição material, como o próprio Marinho e o Hélio estão colocando para a gente de uma maneira muito esclarecedora, nos outros mundos os habitantes são todos iguais?
Nós temos que considerar que a região vai fazer, na verdade, o habitante. Se nós tivermos um mundo onde não o conhecemos, mas que ele está aí, neste universo de Deus, numa distância diferente da Terra, lá o Espírito será, com certeza, a mesma essência de nós aqui da Terra. Mas o que o envolve, que seria o seu próprio corpo, ele vai estar preso ao ambiente deste mundo. Então, o seu corpo será diferente. Então, acredito realmente em que cada momento e cada mundo, ele tem o seu habitante diferente um do outro. Nós temos mundos que estão na linearidade da Terra, no mesmo padrão. De modo que se nós sairmos daqui e formos para este mundo, nós vamos viver praticamente mais tranquilos, porque este mundo está no mesmo campo vibracional da Terra e nas mesmas condições. Mas, nestes outros mundos, por exemplo, nós aqui, lamentavelmente, nós ainda estamos num mundo de expiação e provas, ainda amargando, né, aquilo que o mal nos fez ser por nós mesmos, né, os grandes devedores de si mesmos, né. Então você percebe, se nós tivermos que ir para um mundo mais inferior, como é que nós vamos nos sentir? Então aquele mundo estará, de uma outra forma, desnivelado com aquilo que você já conseguiu. E pode perfeitamente bem estar de uma outra forma física, diferente nossa, pela própria vibração, pela própria situação desse próprio mundo, né?
Agora, deixa eu aproveitar, já que você está falando, você falou aí que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, é isso que você falou
expiações
aí?
Expiações e provas.
Essa é a categoria onde se enquadra o planeta Terra, é isso?
Sim, nós estamos nessa categoria.
Agora, existem então várias categorias para a gente classificar os planetas, é isso?
Sim.
Várias, não sei quantas são, dá para você falar um pouquinho disso para a gente? Já que nosso planeta está aí nessa categoria de provas e expiações, o que é que tem antes disso? Tem depois, até para a gente saber, né? Porque senão a gente fala de provas e expiações, mas para onde nós vamos? E o que significa ser provas e expiações? Né?
Nós não estamos muito longe dos mundos primitivos, que é o que está abaixo de nós. E a gente vem num crescente, entrando então no expiação e provas, não é?
Uhum.
E entraremos depois, provavelmente, que assim seja, no mundo de regeneração, que é o nosso assunto de hoje.
Uhum.
Na sequência, estaremos entrando nos mundos felizes, daqueles que já alcançaram um determinado grau. E o último são os mundos celestes, onde estão ali os espíritos puros.
Uhum.
Então a gente vai percebendo que, se você quiser alcançar estes mundos puros, comece a praticar já aqui aquilo que nos é de obrigação, exatamente por termos assumido, né, em nosso passado, compromissos tais que nos faz ter que ressarcir aquele que prejudicamos, né? E se não fizermos isso, nós não sairemos ainda, continuaremos a espiar e provar.
Uhum.
Né?
Aliás, quando você fala dessa questão da regeneração, mundos felizes, etc., nós estamos colocando como uma condição básica para saber se o mundo está numa categoria ou em outra, a condição dele ser menos materializado ou mais materializado.
Ou mais, perfeitamente.
Então, aqueles mais materializados são inferiores à Terra. Aqueles mais espiritualizados são superiores à Terra, é isso mesmo?
Não tenha dúvida, tanto que você vai vendo que nós vamos fazendo com que o nosso perispírito vá sendo mais rarefeito ainda na sua composição,
uhum,
até chegarmos...
Perfeito. Marinho, queria fazer um comentário, Marinho?
Apenas para ilustrar, né, eu acho que está muito bem colocado, talvez a gente pudesse ilustrar isto que o Rubens está nos colocando, com algumas imagens que são conhecidas, né? Se qualquer um de nós podemos ir a um museu de história natural, né? E nós vamos verificar que no mundo primitivo que a Terra já foi, nós temos documentação disso, os museus documentam isso, né? Os animais primitivos, os homens primitivos, né?
Exatamente.
Quer dizer, nós aqui já conseguimos visualizar o que nós fomos. E o que, que era ser o mundo primitivo, como foi aqui colocado? A diferença de um mundo mais civilizado, como o dia de hoje, né? Agora, o que nós não conseguimos, talvez, é projetar o que, que vem, né? Porque isso nós, é o futuro que nós não conhecemos ainda. O que, que vai ser...
É difícil, né, Marinho, de saber o que vem depois.
O mundo de regeneração, né? Que é o nosso tema de hoje.
Aliás, está aqui nós estamos recebendo algumas contribuições. Um abração na Posvaldo da Vila Paulo de São Gaetano, que ele está falando exatamente isso. O destino de todos os mundos é o de regeneração. Na verdade, não é, né? Porque aqueles mundos mais evoluídos já passaram pela regeneração.
Já ultrapassaram, né, a regeneração.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria perguntar uma coisa para o Marinho. Quando você fala essa visão do museu, você está se referindo ao que exatamente? A questão tecnológica, a questão de que no passado nós não tínhamos certos recursos que nós temos hoje em dia, é assim que a gente determina a nossa progressão, ou a coisa funciona do ponto de vista moral? Como é que é isso? O que, que é um mundo de regeneração? Vai ser um mundo mais tecnologicamente evoluído? É isso que você está querendo dizer para a gente?
Não, eu tenho certeza que nós vamos aprender mais a respeito disso com o nosso Rubens aqui, mas seguramente não. É que nesse momento nós apenas queríamos dar uma ideia de uma imagem de que o mundo se transforma, né? E naturalmente a transformação material, o aspecto material do nosso mundo, que são os seres que habitam, o ambiente, a circunstância, né? Por exemplo, os animais que nós tínhamos já estão extintos. Eles eram animais mais grosseiros, eram animais mais não tão bonitos, não tão delgados como são hoje, né? Os homens
domésticos, os seres, né? não eram animais domésticos, né?
Então, o que eu quero dizer é que a evolução dos mundos, que vem de um ponto de vista material, ela vai progredindo de uma certa maneira, apenas para mostrar que nós já fomos um mundo diferente do que nós somos hoje e vamos ser diferente lá na frente. Agora, quando nós relacionamos a questão espiritual, que é a essência da discussão de hoje, nós vamos verificar que existe a mesma coisa. Espiritualmente falando, o mundo que já deixou, que está à nossa retaguarda, o mundo primitivo, ele não era um mundo, talvez, por incrível que possa parecer a palavra, né, tão evoluído como hoje.
Não tem,
mas,
né?
Quer dizer, mas não, seguramente é apenas uma figura para poder... Mas, seguramente o mundo que vem aqui pela frente agora, espiritualmente falando, ele será muito melhor, né? E nós vamos, na sequência do programa, entender um pouquinho melhor isso, né?
Vocês estão fazendo uma pergunta que já foi respondida, né? Está dizendo assim, como é que se explica a existência de outros mundos, se até hoje nós não conseguimos falar, provar a existência da vida, Francisco? Aquilo que nós falamos, né? A existência da vida na nossa conformação material, etc., né? Mas com certeza a vida em outra conformação existe, porque o Espiritismo nos mostra a evolução desses planetas, a evolução espiritual, né? O Hélio queria fazer um comentário, Hélio?
Ainda ilustrando o assunto, né? Aqui nós percebemos aqui na Terra, quando uma pessoa, um caso do incêndio, por exemplo, o bombeiro, ele coloca uma roupa, né? Uma roupa apropriada para entrar no fogo. Uma roupa que antigamente era de amianto, agora não sei, o amianto está proibido, não sei que tipo de roupa que eles usam hoje, mas é resistente ao calor, né? Ao fogo, onde ele vai entrar. Quando ele vai mergulhar, ele vai pegar alguém que tá morrendo afogado ou que se afogou, ele usa uma roupa, um escafandro, uma roupa
apropriada
para entrar na água. E assim vai. Então, considerando, como disse o Rubens, que na essência nós somos todos espíritos, essencialmente, como espíritos, nós vamos vestir sempre uma roupa adequada ao tipo de experiência que nós vamos sofrer, né? Como todos os mundos não têm a mesma composição. Como aqui na Terra, por exemplo, que 90% é água quase, né? Então os corpos aqui no planeta são todos quase que 90% de água. Aonde não tem água, esses corpos serão fatalmente diferentes, roupas diferentes usarão esses espíritos nesses locais, né?
Acho que isso esclarece bastante, né?
Considerando que a essência é a mesma, né?
Exatamente,
o espírito é o mesmo, ele só veste uma roupa diferente. Exatamente. Foi na água, foi no fogo, a
roupagem,
né?
É
outra. Tá só adaptado para aquele
lugar muito quente, lugar muito frio, né?
Ô Rubens, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque no meio espírita a gente usa uma expressão chamada transmigração. Explica para o nosso ouvinte o que é essa história de transmigração de espíritos entre os diversos mundos. O que, que é isso, essa palavra transmigração de espíritos, que ocorre entre os diversos mundos? E o que é isso e para que serve isso?
A transmigração, nós vamos percebendo que é, vamos dizer, uma ajuda, um socorro até, de espíritos de um nível mais elevado que vem de uma outra forma para cá. Então ele vem de outro mundo para este, para exercer, né, a função do nosso irmão socorrista para aqueles que aqui estão precisando da sua presença. É como uma empresa, né? Ela precisa de um profissional mais gabaritado, ela vai buscar lá fora. E assim somos nós. Esses funcionários de Deus, de Jesus, que estão lá fora, vêm para cá, se transmigram para cá, passam deste mundo para este. E nós temos aí, na grande visão da vida futura, passada, os exilados de Capela, né? Que aqui estiveram como penitentes, mas ao mesmo tempo como espíritos inteligentes que nos trouxeram uma grande ajuda, né? para o desenvolvimento nosso. Então, nessa passagem, nessa transmigração, e esta é a misericórdia de Deus para conosco. Nós estamos na casa de Deus, nós não estamos na casa do Turíbio e nem do Mário. Nós estamos na casa de Deus, que abre toda esta condição para que nós nos ajudemos uns aos outros. É a frase de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Isto não quer dizer só para a terra. O amai-vos uns aos outros está universalmente colocado. Nós precisamos nos amar em qualquer mundo.
Perfeito. Agora, quando o Marinho, você queria falar alguma coisa?
Eu gostaria de... colocando as, da mesma maneira que o Rubens colocou essa questão da transmigração, né, que está muito bem colocada, falar um pouquinho do aspecto da razão pela qual essas transmigrações ocorrem. Quer dizer, está muito bem colocado a ideia de que quando precisamos de algum recurso que venha de um espírito mais evoluído, que é da lei de Deus que esses espíritos mais evoluídos vêm nos ajudar. Isso pode explicar, né, Rubens, os grandes missionários, né? As grandes criaturas, né, que a gente
aquelas percebe, pessoas que fazem diferença,
fazem a grande diferença, né, em todos os campos, né, no campo da psicologia, no campo da arte, no campo da ciência, né? São espíritos assim muito diferentes, muito destacados do comum aqui da Terra.
São, né, espíritos referências, né, Mário?
Exatamente, acho que é um bom termo, espírito referência. Agora, isto nos leva a uma conclusão, que aí eu queria voltar a uma pergunta para o Rubens, né, com a tua licença.
Claro, com certeza.
De que aqui na Terra deve existir, portanto, um determinado padrão de evolução moral, que significa que espíritos que estão aqui na Terra, então, né? Quer dizer, quais os espíritos que precisam estar na Terra, né? Quais os espíritos que já não poderiam mais estar na Terra, né? Quais os espíritos que talvez não possam continuar mais na Terra e talvez tenham que voltar para um mundo menos... que talvez não acompanhe a evolução para o mundo da regeneração, né? Em outras palavras, estou pedindo ao Rubens que ele nos conte um pouquinho dos atributos, né, da característica dos espíritos que habitam o nosso planeta, e pensando no mundo melhor, que é o mundo de regeneração, quais serão os espíritos que passarão para o mundo de regeneração?
Eu até aproveito a sua pergunta, Marinho, e peço para você explicar que características têm esses mundos de regeneração.
As características desses mundos de regeneração, eles também progridem e precisam progredir. Vamos nos analisar o seguinte: nós estamos falando neste mundo de regeneração. É o mundo que precisa se regenerar, ou é o homem que precisa se regenerar? Ou é o espírito que precisa se regenerar para fazer este mundo de regeneração? Então a gente começa a perceber que lá no Evangelho você pode observar quem são esses homens. O homem de bem. E ele é visto pelas suas ações. Ele é conhecido pelas suas ações. Então, a gente vai percebendo que aquele que está posicionado de uma forma em que o seu exemplo cala fundo e que a sua visão de colaboração é exatamente prevista na sua vontade, na sua maneira de ser, na sua concepção, né, de amar o seu semelhante de uma forma total, no sentido de querer a felicidade do outro e não a sua. Uma vez o Chico nos dizia o seguinte: quando nós perdemos a alegria, nós temos que buscar a alegria do outro. Então o que que acontece? Esses homens que vêm e que trazem esta sabedoria até nós, em poucas palavras, em poucas ações, eles abrem um campo de conhecimento tal para nós que o estamos vendo, para nós que o estamos querendo refleti-los como espelho para nós. A gente vai ver que esta inteligência que eles trazem para nós e que nos classifica aqui como os alunos deles, porque eles vêm para nos dar aulas. E isto não quer dizer que eles também não possam escorregar e acabarem também criando até situações desagradáveis para si mesmos. Por isso que quando estes espíritos vêm para a Terra, os amigos, os benfeitores espirituais lá ficam completamente reunidos, orando a Deus para que ele não fracasse. Então esses espíritos vêm exatamente para nos fazer crescer, para nos mostrar que a vida do lá, a vida do futuro, como nos diz o nosso querido Mário, ela será vista, sim, de uma forma, porque as suas ações vão determinar o teu futuro. E você, qual é o teu futuro daquele que leva para o seu semelhante o alimento material? Leva para o seu semelhante o alimento espiritual na concepção do seu ânimo, né, da sua coragem, no estímulo da sua fé. Não está dando para ver o seu futuro? Não está se percebendo quem... Que futuro terá esse?
Quer dizer, as características, como o próprio Marinho colocava agora há pouco, estão, essas características estão ligadas à moralidade, à questão correto, da pessoa se encaixar nessa questão de evolução espiritual e em condição moral, inclusive.
Porque uma coisa é certa, todos nós fomos criados simples e ignorantes da maldade. Porque Deus, quando nos criou, ele não nos poderia criar como um espírito maldoso, e nenhum um espírito que tivesse na delinquência, né? Viesse viver para a delinquência. Deus nos criou com as suas virtudes. Então nós podemos nos colocar que Deus nos criou puros. Agora, para que a gente possa ter o mérito de estar ao seu lado, ele nos dá a condição de saber e provar se temos essa capacidade.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
É, até pegando essa ideia que o Rubens está nos passando, né? E resgatando também aquela ideia do museu que o Marinho colocou. Se a gente olhar aquelas pessoas que gostam de história, né? Que gostam de acompanhar a história da humanidade, as pessoas que gostam de filmes, alguma coisa assim, a gente percebe que antigamente, nós todos espíritos que estamos encarnados aqui, a gente aceitava certas coisas que hoje em dia a gente já não aceita mais.
Correto.
Então nós tínhamos um determinado padrão de comportamento que naquela época lá atrás era normal, era aceitável. Padrão de comportamento esse que hoje em dia já não é mais. É aí que começa a mostrar a nossa progressão, a progressão do mundo como um todo. De repente o nosso ouvinte está falando lá, poxa vida, mas eu vejo tanta coisa ruim acontecendo, eu vejo tanta violência, né? Será que a gente está realmente nesse processo de evolutivo? Mas claro que nós estamos. Tanto é que nós já nos chocamos com isso. Antigamente, possivelmente, não nos chocaríamos. E amanhã, quando nós estivermos já no mundo de regeneração, certas coisas que nós observamos na história, a gente vai falar, poxa vida, mas como é que nós convivemos com isso? Não é verdade, Rubens?
É verdade, totalmente verdade.
Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui na nossa conversa, até, mas Rubens, eu não vou deixar uma pergunta para você responder depois. Aliás, você ouvinte, é importante que você saiba que o Rubens, nós já sabemos, ele teve um grande contato, teve um intenso contato com o Chico Xavier. Nós sabemos que você tem uma amizade muito grande com o Francisco Cândido Xavier, o saudoso Chico Xavier. E eu gostaria que você contasse para o nosso ouvinte se o Chico revelou para você em algum momento, alguma informação sobre esse momento de transição pelo qual passa o nosso planeta. Porque a gente sabe que o Chico tinha, de vez em quando, ele falava algumas coisas para algumas pessoas próximas a ele. E nós queríamos saber se você, Rubens, recebeu alguma informação do Chico sobre esse momento, sobre essa situação, a situação que está aí no nosso planeta hoje, de transição, sobre esse momento especificamente, se ele passou alguma informação para você. Mas você vai falar isso depois dos nossos intervalos comerciais aqui da BC da Atlântica. Não muda de emissora, nós vamos já voltar já.